Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Nath.
Eu sou o Thiago.
E eu sou o Vini.
Santiago. Ah, ótimo, né?
Piadeira.
Minhas piadas são ótimas. Vamos começar mais um podcast. Vamos descobrir o tema ao longo do podcast, porque ele vai começar de um jeito e talvez não termine desse mesmo jeito. Mas antes de começar...
Que podcast é esse, Natália?
É o podcast número 14.
Não o número, o nome do podcast.
O MamiCast?
Sim, ah. começa dando serviço. E aí, galera, nós somos o MamiCast, nós somos fulano, ciclano...
Então, no podcast de hoje, uma aula sobre como fazer podcast de vinho. Então, vamos lá. Para começar, siga o Mami, entra lá no site mamimag.com.br e de lá tem link para YouTube, para Facebook, para SoundCloud, mas também tá no Spotify, nosso podcast. E para o que mais? Instagram, talvez? Não sei se eu já repeti essa rede, mas lá no site vocês encontram tudo. Sigam também o Vinícius Santiago, nas tuas redes aí.
Vini Mirago, nas redes sociais, sou eu. Ou Vinícius Santiago no Facebook. Eu tô cada vez mais longe do Facebook, mas no Instagram estou lá sempre.
Bombando no Insta.
Sendo reconhecido nas ruas, tirando fotos, etc.
Nossa, que coisa fantástica.
Ah, não mente que tu sabe que tá. Tu já falou isso.
Sim, é muito engraçado que as pessoas estão me chamando de influencers agora. Eu só não sei quem eu tô influenciando, mas se eu estou te influenciando, me avisa. pra eu saber.
Ele é um anti-influencer. É um influenciador anti-influenciador.
É, mais ou menos isso. Sou contra mim mesmo.
Então tá bom.
É isso aí. O nosso tema de hoje, então, é como escolher um destino enoturístico para dar uma voltinha com os seus amigos que gostam de vinho.
É um título longo, né? Esse, não?
Na verdade é o seguinte, várias pessoas me entram em contato comigo. Esses dias entrou um casal em contato comigo, pelo Instagram. Ah, Vini, a gente já fez um curso contigo um tempo atrás e tal, e a gente vai viajar e eu queria uma ajuda tua. Beleza, isso é normal, o pessoal sempre me manda mensagem pedindo ajuda. E a pergunta foi, nós devemos ir para a Califórnia, para a Itália ou para a Espanha?
Eles vão te levar junto?
E aí eu fiquei, tipo, é uma pergunta muito ampla, muito vaga, né? Para onde você vai? Bom, quer que eu monte o roteiro? Não, você só quer saber o que eu sugiro, o que eu recomendo. Depois a gente conseguiu conversar mais, eu entendi o que eles precisavam e eles vão para os Estados Unidos. Mas esse é um problema das pessoas na hora de montar uma viagem enoturística, ou pra como ver vinho em viagem.
Claro.
Então, a pauta é...
Pra onde?
Basicamente, como? Seriam os mandamentos, né? Porque acho que todo mundo quer ter a melhor escolha e não perder tempo, né? Todo mundo quer aproveitar muito.
Então, é o ideal. O melhor lugar, na melhor época, pelo menor preço e fazer tudo que der.
Isso, e ser guiado por um unicórnio mágico. Gente, isso não existe.
Que saiba tudo de enologia.
Então, muito do mundo do vinho é você estar na hora certa, no lugar certo, e isso é sorte, completamente sorte, mas tem alguns passos, alguns pontos importantes para montar um rolê, uma viagem, um passeio legal com um vinho envolvido. Então, é isso que a gente vai discutir hoje, é isso que a gente vai dar dicas hoje.
Vamos lá, então.
Bom, só para começar, eu acho que o primeiro passo, pelo menos nas viagens que a gente faz, é definir. Nós estamos indo para um lugar, para um destino de vinhos, ou nós estamos indo para um destino turístico e a gente vai tentar encaixar vinho no meio disso? Porque para a gente faz muita diferença. Você quer ir para uma praia, não é exatamente o lugar com os teus vinhos favoritos, mas dá para. Sempre tem uma vinícola perto de qualquer lugar que tu vai, sempre dá para dar uma encaixadinha ali. Então, para onde você vai? Primeira pergunta.
Pois é, a gente tem essas modalidades assim. Mas pensando que você gosta de vinho, quer incluir vinho na tua viagem, dá para incluir vinho sem necessariamente visitar a vinícola. Isso é um ponto importante. Você pode ir num restaurante legal que tem uma boa carta de vinhos, tem lojas de vinhos legais na maior parte dos lugares, tu tem experiências que envolvam vinho. Então, o pessoal que vai fazer cruzeiro, muitas vezes tem jantares harmonizados dentro do navio. Tem um casal de amigos e clientes em Bento que foram viajar para os países nórdicos. Eles sempre viajam de cruzeiro quando eles podem. E foram fazer um cruzeiro e tiveram 3 dias de navegação só. Então foram 3 dias dentro do navio e nesses 3 dias fizeram cada noite um jantar harmonizado com vinho. Então eles são loucos por vinho e fizeram essa experiência dentro do navio.
Legal.
Então é uma forma de incluir vinho numa viagem que não tem nada a ver com vinho e vinícola. E tem o clássico que é viajar para visitar vinícola e ver regiões vinícolas e etc.
E é bem isso, a gente acabou de fazer uma... uma trip que foi para Santa Catarina e Florianópolis, e a gente conseguiu ter uma experiência muito boa dentro da cidade, provando vinhos da região dentro de um restaurante. Então, sem se deslocar, a gente acabou tendo um baita de um conhecimento do que estava sendo produzido em várias áreas, até porque tu desprenderia muito mais tempo. Aí tu consegue ter assimilar bem o que está sendo feito em vários lugares. Acho interessante mesmo. Sempre coloca vinho, então, no almoço, na janta, reunião,
sim,
de negócios.
Café da manhã dá para provar uma mimosa ali, fingir.
Uma boa maneira mesmo de tu conhecer.
Pensando em destinos, três destinos que vocês pensam agora na cabeça, três destinos para visitar vinícolas que vocês recomendariam, e três destinos para incluir vinho no roteiro, mas que não são necessariamente do vinho.
Eita, lá vem vocês... a pergunta ampla. No Brasil, fora do Brasil?
Ou no mundo, vamos lá. O que vocês pensam ou gostariam de conhecer? E, por exemplo, eu não sou o maior fã, ou tenho maior curiosidade de conhecer os Estados Unidos de maneira geral. A Nath acabou de voltar dos Estados Unidos, mas eu tenho muita curiosidade para conhecer Nova York, a cidade de Nova York. E Nova York não é um roteiro enoturístico tradicional, mas tem um monte de loja de vinho, um monte de restaurante legal, um monte de carta de vinho legal pra caramba. Então é um lugar que eu gostaria de conhecer e que tem um monte de oferta que envolve vinho, mas que não é necessariamente enoturística.
E um adendo, e aí meia culpa, não fui, a gente... Pra explicar, tá? O Mami foi convidado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura norte-americano, para conhecer um dos 6 roteiros enogastronômicos dos Estados Unidos. A gente foi pro roteiro Nordeste, que incluiu a cidade de Nova York e a região de Finger Lakes. Mas em Nova York, não deu tempo de fazer isso, mas tem várias vinícolas urbanas, principalmente na região do Brooklyn, que dá para visitar. Dá pra fazer degustação, dá
isso
pra...
no meio da cidade.
No meio da cidade. E assim...
Paris tem isso também, né?
Paris tem aquele vinhedo perto de Montmartre, que é o vinhedo de Montmartre, que tem uma festa anual, inclusive... Ó, vamos lá, vamos botar isso na pauta também. Nova York tem algumas vinícolas urbanas, tem bastante destilaria urbana também ali, mas tem vinícolas urbanas e uma delas, que agora não vou lembrar o nome, planta em Nova York, planta no Brooklyn em Floreiras. Planta no terraço do prédio, claro que devem fazer uma tiragem de 100 garrafas e custa tipo $1,000 cada uma. Teve lançamento há pouco tempo, acho que no ano passado, da primeira leva. A grande maioria não planta ali, planta nos arredores do rio Hudson, meu Deus do céu, a pronúncia tá ótima, e vinifica ali, mas tem opções. Uma das mais conhecidas é a Red Hook Winery, ela não planta ali, mas vinifica
que doido
ali.
Isso, né?
E tem bastante opção.
Uma vinícola no meio da zona urbana. É muito bacana, interessante, né?
Sim.
A França tem esse vinhedo, né? No meio de Paris tem
vinhedo,
uma praça quase,
atrás, cercada. Atrás da Catedral de Montmartre tem esse vinhedo.
E eles colocam vinho à venda, né?
Sim, tem uma festa anual, tipo o lançamento do Beaujolais Nouveau, tem o lançamento desse vinho do bairro. E rola uma super festa. Então, anotem aí uma dica para viajar. Uma boa dica para viajar é... tentar escolher épocas que coincidam com alguns eventos. Por exemplo, na Europa tem muita feira de vinho incrível acontecendo, então se tu vai viajar por perto daquela época, de repente empurra uma semaninha pra frente ou uma semaninha pra trás pra pegar uma feira, pra pegar uma dessas festas de vinhos de rua. Tem festa de vinho em todos os lugares. Eu descobri recentemente que tem uma festa de vinho no Havaí. É meu novo objetivo de vida.
Então, peraí. O Vini pediu 3. Vamos lá. A primeira do Vini seria Nova York.
Eu coloquei Nova York e aí uma curiosidade. Eu fui buscar no Google, né? Porque o Google é meu buscador e nada me faltará. O nome da vinícola é Rooftop Reds.
Caralho.
Tintos do telhado. Achei genial a ideia. Genial. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia onde era.
Pô, tu podia ter trazido uma garrafinha na Natália.
Então, não deu tempo, gente.
Tá.
Eu até pedi pro Mami me patrocinar, me deixar um pouquinho mais lá, mas o Mami não quis me patrocinar, no caso.
E a gente faz um podcast depois só sobre essa trip aí, acho que é interessante.
Vou contar
pra
tudo.
Saber.
Conta
só... Tá, tua região.
Vamos lá. O que eu vou dizer é meio clichê, mas é que não tem muito... França é um país destino certo pra quem quer, pra quem é apaixonado por vinho, porque... tem as regiões super clássicas, que na verdade são as mais difíceis de visitar. Quanto mais clássico, mais caro é o vinho. Quanto mais caro é o vinho, menos eles precisam de uma visitação para te vender aquele vinho. Então, não é turismo que a gente conhece aqui no Brasil, que o pessoal abre as portas, te recebe bem, faz degustação, faz tour, responde perguntas. não é bem assim nessas regiões mais clássicas. Tu tem que ter algum tipo de entrada, ser um profissional, às vezes nem assim. Mas tem regiões menores que te recebem, estão mais preparadas, que já tem uma estrutura de enoturismo bacana. Uma das que a gente visitou que eu achei sensacional recentemente, mas não foi França, foi a Catalunha. A Catalunha tem muita opção. O transporte de trem te ajuda muito, então de Barcelona tu consegue visitar várias vinícolas de trem rapidinho. É muito bom. Continuando na Europa, para mim, Portugal tem um acesso muito simples, muito fácil, e tem a Wines of Portugal que te faz beber sem sair de Lisboa, se quiser. Mas enfim, não sei se era essa a pergunta ou se eu cobri coisa demais aí na minha resposta.
Foi bem genérico, Portugal, França.
Ah, você tá falando uma região específica?
Por exemplo, eu falei uma cidade que é Nova York. Um exemplo bom. Outra cidade que eu gosto...
Ah, meu exemplo não é bom.
Tá,
não,
eu só falo minha.
É que foi bem genérico.
Tá,
mas, por exemplo,
lá.
Um destino não turístico que eu conheço e que eu gosto muito é Londres, na Inglaterra.
Ah, meu Deus.
A Inglaterra produz pouquíssimo vinho, mas é uma das capitais do vinho no mundo. É o lugar no mundo que mais tem variedade de vinho, é um mercado importantíssimo, e você tem feiras com vinho, você tem o Borough Market com produtores do sul da Inglaterra, tu tem restaurantes fantásticos, lojas fantásticas, casa de leilão.
Tem opção, né?
Tu tem muita opção.
Não tem o que tu não encontre do mundo do vinho.
E outra, né? Exato. Fora a questão dos espumantes também lá, seria interessante ver um pouco isso.
Kent é 40 minutinhos de trem de Londres, tu vai de manhã, faz uma visita, até almoça lá e volta, assim, dá pra visitar, tem bastante coisa, bastante não, mas já tem lugares pra visitar por lá. Inclusive querendo visitar, mas não visitei ainda. Mas boa.
Eu queria fazer uma trip que a gente já fez, mas um momento que agora seria mais interessante, que é fazer uma pedalada longa, ou Alsácia ou Borgonha, fazer com calma, parando com a bicicleta, bebendo e com tempo, sabe?
Sim.
Porque, cara, aquilo lá é inacreditável, a estrutura que tem com uma bike, tu te sente super tranquilo e tu tá no meio do vinhedo, tu para... em muretas históricas, tu chuta uma pedra lá, tem 250 milhões de anos, é muito engraçado.
Mas a gente não chuta pedra, viu, pessoal?
Enfim, eu quero dizer assim, que qualquer lugar que tu te encosta, ele é...
É histórico
e é incrível tu tá pedalando no meio de um lugar que é de verdade, assim, é de tirar o fôlego. E incrível, a gente tem uns passeios de bike aqui também na serra, é muito legal também de fazer. E é uma coisa bacana, eu gosto muito desse negócio de tu tá caminhando ao meio, ou andando de bike no meio e bebendo um pouco, sabe? Eu sou mais desse clima.
Essa é uma boa dica, porque às vezes até essa coisa de organizar, de alugar uma bicicleta, pode parecer mais complicado, é mais fácil pegar um carro e sair, mas as vistas que vocês vão ter fazendo a pé ou fazendo de bicicleta ou de qualquer meio de transporte alternativo vão ser muito mais bonitas do que poderia. Por exemplo, a Borgonha, que o Thiago deu como exemplo, foi um lugar que a gente foi antes de estar tão envolvido com o vinho. Mas foi um passeio que a gente super aproveitou. As veloroutes da Borgonha, elas não permitem a passagem de carro que não seja carro de trabalho, ou seja, só passa bicicleta ou trator naquelas rotas. Se tu tiver de carro, tu vai ter que ir pela autorota, pela freeway deles lá, que tu vai ver caminhão e meia dúzia de vinhedinho meia boca. Pra ver os vinhedinhos bonitinhos, só pelo meio.
E é longo e é super divertido de fazer, né?
E ele é divertido e ele é totalmente autoexplicativo. Ele tem plaquinhas apontando pra que lado a bike tem que ir quando há uma bifurcação. E todos os caminhos te levam pra dentro de uma outra vilinha. Então, se sair de Bonn, tu vai parar em Pommard, tu vai parar em Volney, vai parar obrigatoriamente em todas elas, porque são 3 a 5 quilômetros de bicicleta e tu cai dentro de um vilarejo. Aí senta num lugar, bebe um traguito, pega a bicicleta e segue.
É poético.
Quem é esse tal de Volney?
É poético, é de verdade. Assim, se tu quer conquistar alguém do vinho, leva mesmo que a pessoa não tenha o costume de beber vinho, tu leva pra dar savana de bike, eu duvido que a pessoa não se apaixone.
E assim, não pensem no, mas eu não ando de bicicleta normalmente, etc. A gente também não. Tranquilo, dá pra fazer. A Alsácia foi um lugar que a gente foi um pouquinho mais esperto, alugou uma bicicleta elétrica, que foi o que nos salvou, porque a inclinação dos vinhedos que tu pedala lá é doentia.
Como é que é o nome da empresa que faz aqui em Bento? É Quital de Bike? Algo assim, né?
Quital de Bike.
Quital de Bike, é bem legal.
É bem legal.
A programação deles, eles têm diversos circuitos, assim, tem... E sempre tem um carro de apoio, caso tu canse, tu pode largar a bike no carro.
Ah, não, essa é super profissa, tem lanche
profissional.
Junto.
Lanche, tu para, tem piquenique, que é muito legal, tu pode fazer grupo fechado, então tu... Tem extensões ali de 1 km a 50, 100 km. Depende do que tu quer fazer o percurso, eles te apoiam. Acho que vale muito, é bem legal.
Eu achei bem legal. A gente fez um percursinho mais curto deles, que foi da Cavegais até a Don Giovanni. foi com emoção, foi divertidíssimo. E, mas eles têm percursos que vão de Garibaldi a Pinto Bandeira.
Vai, Vini, assim. Segundo destino que tu iria. Então, tu já falou Nova York, Londres.
Sim.
Mais algum?
Eu tô pensando em destinos que não sejam vitivinícolas ou enoturísticos de fato. É que tu encontra vinho em um monte de lugar legal. Porto Alegre é um... por exemplo, pra quem não mora aqui, é um destino interessante pra vinho. Tá próximo das vinícolas, tu encontra as vinícolas do Rio Grande do Sul fácil. Vários restaurantes legais têm um trabalho com vinícolas alternativas ou fora do mainstream. Então, pessoal que faz vinho natural, biodinâmico, orgânico, alternativo, etc, etc. Isso é uma coisa interessante. Você, nas principais capitais, tu dificilmente tem vinícola. Tudo bem, se tu for pra Viena, na Áustria, tu vai ter vinícolas ali na cidade. Mas a maior parte das capitais do mundo não tem vinícolas. Ou não tem produção de vinho. Mas vão ter uma estrutura interessante para você provar vinhos e ter experiências com vinho interessantes. Então, para quem vai a trabalho, por exemplo, tu consegue fazer uma coisa diferente. Um curso de vinho, participar de uma degustação, de um evento. Aí tem uma série de plataformas para fazer isso. A gente foi para Portugal agora no começo do ano e o pessoal oferece via Airbnb. Eles têm uma coisa no Airbnb que são as experiências. Então tem uma sommelier em Lisboa que ela oferece um jantar harmonizado com vinhos de Portugal. Legal. Na casa dela duas ou três vezes por semana. Então é uma baita experiência.
Custo bom.
Custo bom e é um negócio que tu não vai viver de outro jeito. Então,
sim,
é
como local, né?
Como local. Então é esse tipo de experiência que é legal para quando acho você bacana. Não vai visitar especificamente uma região vinícola.
É que é difícil. A gente chegou, lembro que a gente chegou na Borgonha e o cara disse, ah, vou ver se o cara da bike tá atendendo nessa época do ano, entendeu? Então, chegar lá e tomar esse terror ainda, tipo, ah, vamos ficar aqui dois dias sem fazer nada, sabe?
Sim.
E aí então, vem aquela dica.
E é uma coisa muito exclusiva pra fazer passeio de enoturismo. Então, se tu não tem mais nada pra fazer, tu vai bater tudo numa tarde, entendeu? Tu vai ficar louco lá, vai encher a cara, né?
Então, aí vem uma dica de ouro e isso vale pra qualquer região do mundo. Tem vinho envolvido? Reserva. Não conta com a sorte de chegar na hora, por mais que conheça a vinícola e saiba que tem visitação o tempo inteiro, não conta com a sorte.
Verdade.
Em qualquer lugar do mundo, reserva. Reserva que tem mais chance de tu conseguir participar do que tu quiser fazer lá.
Um patinetezinho elétrico naqueles vinhedos ia ser do caralho também, né?
O problema é que é parar a bateria no meio do caminho e tem que voltar com a nas costas.
Eles devem ter um jeito já deve ter criado um sistema solar.
Então a gente falou de destinos, né?
Sim.
A pessoa escolheu um destino.
Tá,
ok, escolhemos. Eu sei que eu quero ir para tal lugar. Qual é o próximo passo?
Próximo passo, no meu caso eu reservei lugar, me informaria sobre coisas que estão acontecendo na cidade no roteiro, ver se vai ter algum show bacana, porque é essa história, não seria o lance, o vinho, eu não vou ficar só no vinho, entendeu?
Boa.
Eu vou buscar coisas próximas, vai ter feira gastronômica, vai ter algum show rolando,
festival.
Vai ter algum festival, então eu buscaria coisas nas proximidades, isso seria o meu caso, assim, de agora de supetão, o que eu poderia pensar, acho que é isso, procuraria coisas e... Claro, pesquisaria sobre o produto local, que eu acho muito legal de chegar. Estamos indo para a região tal, o que eles fazem, o que eles produzem, qual é o tipo de comida típica. Tentar vivenciar aquilo da melhor maneira possível, porque senão eu vou ficar naquele eixo de Starbucks e McDonald's para sempre, né? Então eu tento me policiar nisso.
A gente costuma fazer uma lista de comidas que a gente precisa provar em cada lugar que a gente vai. Então, antes de ir embora, a gente faz aquele...
O checklist,
assim, eita, faltou comer esse prato aqui, sai, come mesmo que já tenha almoçado, porque tem que comer aquilo no lugar, ou tem que provar aquela bebida no lugar. Não, isso é muito importante. Geralmente, quem bebe vinho também tá bastante ligado à gastronomia. Pensar em tudo que é típico do lugar, não só vinho, seja destilado, enfim, o que for, porque... Por mais que já tenha provado no Brasil, a experiência local, com um local, com comida local, feita lá, geralmente vai ser melhor. É.
Pergunta, quantas vinícolas vocês visitariam no máximo por dia? E por quê?
Essa é uma pergunta complicada.
Mas eu colocaria uma da manhã e uma da tarde.
Para ser bem aproveitado mesmo? Sim. Isso depende muito do
objetivo.
É que
daí chega na hora, a gente toca 50 num dia, sabe? Mas eu acho que uma de manhã, uma de tarde, tentar estender amanhã junto com o almoço e depois de tarde pra fechar, assim. Eu tentaria, porque eu conheço a galera e a galera bebe, sabe?
Isso depende muito do objetivo. Se tu vai fazer uma viagem puramente turística, que tu vai entrar, vai pegar o ticket, vai fazer o tour normal, que vai acabar em uma hora, e tu não vai ter possibilidade de ver mais nada ali, enfim, tu vai ter uma hora pra ficar ali e é isso aí. tu pode visitar outras, se tiver proximidade, visita, coloca, mas eu tento evitar deslocamentos muito grandes, agrupa em dias, tipo, de repente, essas que são próximas num dia, essas outras no outro dia, pra não perder muito tempo em estrada, time is money, e o que mais? Quando são vinícolas que produzem produtos muito semelhantes, aí eu digo, uma coisa é tu ir num lugar que só faz vinho tranquilo, aí nesse outro só faz vinho licoroso. Isso, quando tu vai em vinícolas que fazem basicamente a mesma coisa, vai chegar um ponto que tu vai ficar de saco cheio de ver o mesmo tour, o mesmo processo de fabricação, etc. Então, é mais proveitoso pra mim fazer uma vinícola, almoçar nesse lugar, visitar uma outra etária e depois curtir o lugar. Porque muito da experiência tá no lugar. Tu provar aquele vinho que é feito ali, naquele bistrozinho clássico, naquela padaria clássica, com aquele queijo clássico, não necessariamente dentro da vinícola.
E tu, Vini, quantos colocaria?
Eu colocaria 2 ou 3 no máximo por dia também, porque pelo mesmo motivo. Eu tenho amigos que vão visitar regiões de vinícolas e agendam 5 vinícolas por dia. E ok, eu tenho uma visão um pouco diferente porque eu já trabalhei em vinícola, estudo enologia, trabalho com vinho há algum tempo, e quem viu uma vinícola viu 90% das vinícolas do mundo. Vai mudar a arquitetura? Vai mudar os equipamentos e utensílios? Vai, mas vinícola é vinícola. O que muda é a experiência que tu tem na vinícola com os vinhos, com um passeio, com uma degustação diferente, com uma refeição diferente. E pra curtir essas coisas diferentes, tu precisa de tempo. Então, visitar, uma coisa é fazer prova de 5 vinhos de 5 vinícolas no mesmo dia. Só que ao mesmo tempo, para provar e aproveitar o vinho, tu vai levar um tempinho. Ah, adianta provar 30 amostras num dia e não lembrar de nenhuma delas depois? Tem gente que é serial degustador, assim. E eu entendo. Tu não tem muita grana, não tem muito tempo, tu quer absorver aquela experiência até o talo de uma vez só. Mas eu, particularmente, prefiro fazer mais devagar.
Menos é mais.
Menos é mais. E eu não diria que nem menos é mais, mas eu diria que menos é melhor. Você consegue aproveitar melhor a experiência naquela vinícola, tem história pra contar, tu vai curtir as coisas mais devagar e tu vai lembrar da experiência que tu teve. Tu não tá desesperado pra provar 1 milhão de vinhos aquele dia, sabe? Tu vai curtir aquele dia.
Principalmente porque vai chegar no final do dia, depois de visitar tanta vinícola, que tu vai estar tão cansado, que tu vai começar a ficar meio de saco cheio. Uhum. Por uma coisa que seria muito legal, mas pra ti já tá sendo meio chato porque tu já tá cansado, enfim, então tu pode criar uma experiência ruim em cima de uma coisa que poderia ser muito boa.
Isso acontece bastante com o pessoal que faz essas visitas a convite de regiões. Então já recebi muita galera que veio aqui pra Serra Gaúcha, eu já fiz isso em Portugal, por exemplo. Isso tem 4 vinícolas para visitar no mesmo dia. No primeiro dia é muito legal, porque o lugar é novo. É tudo novo, é tudo diferente. No último dia da viagem, tu só quer descansar, relaxar, porque tu tá ali a trabalho, tu não tá ali a lazer. Tu tem que seguir aquela programação à risca. E tu não consegue aproveitar uma coisa que iria aproveitar. Tu não consegue descansar, relaxar. E muito de viajar é aproveitar o lugar novo que tu tá conhecendo. Pelo mesmo motivo, eu não sou tão a favor assim de mochilão. Eu acho a ideia muito legal, principalmente pra gente que tem limitações financeiras, mas quando tu fica num lugar, tua experiência com o lugar é muito melhor.
Sim.
Ah, sim, tu absorve mais, tu consegue. E é aquela coisa, por mais que tu queira voltar, tu sabe que tu não vai precisar, que tu viu o que tinha pra ver, etc.
Sim.
Se tu ficar rapidinho, tu vai precisar voltar em algum momento.
Sim.
Uma coisa importante que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente está marcando uma viagem de vinhos, a gente fica com aquela imagem na cabeça, vamos ver o vinhedo verdinho, bonito, com uva no pé, vou tirar um monte de foto linda. E às vezes a gente esquece de olhar em que época do ano a gente está indo. Então, mesmo quem viaja no verão, às vezes vai no início do verão e fica, poxa, mas não tem nenhuma uvinha nesse vinhedo. Então, sempre atentar para a época de... Para quem quer ver uva no pé, atentar para a época de colheita de cada região.
Então, vai para o Vale de São Francisco lá, que pega sempre uva verde.
Tá, lembrando que nessas épocas de colheita, as vinícolas estão ocupadíssimas, talvez não te recebam se for um lugar pequeno, mas para quem quer ver o vinhedo, para quem não está tão preocupado em entrar em vinícolas de qualquer forma, é uma boa época de ir, é bonito, é verdinho, vai passar um calorzinho, mas... A foto vai ser bonita.
Vai, Vini, depois eu vou...
Não, eu ia falar a mesma coisa. O pessoal, na época da safra, tem um estresse maior na vinícola.
Que é uma experiência boa, assim, vou ser bem, bem poético, né, de novo. Pega na época de safra, que vai pegar ali janeiro, fevereiro, um pedaço de março aqui no Rio Grande do Sul, pega o carro, aluga um carro e escolhe o motorista da vez, bota uma toalhinha no porta-malas, um cestinho com cuca, vinho, e vai dar uma volta ali na Via Trento, nas bandas ali dentro do Vale dos Vinhedos, o próprio Monte Belo do Sul, Faria Lemos. Cara, para em qualquer vinhedo, senta embaixo, estende a toalha, bota uma caixinha de som e fica. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai ficar reclamando que tu tá dentro dos lugares e é lindo e de graça, sabe? É lindo, uma baita uma opção para dar uma volta. Eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou até hoje, é como é próximo daqui e ao mesmo tempo como a gente está longe, porque a gente conhece tão pouco. E agora a gente tem ido com tanta frequência, praticamente já, Natália, a gente está indo semana sim, semana não. E é tão legal tu acompanhar todo o processo do vinhedo, seja no frio, seja no calor, seja na época de safra, época de poda. É muito legal para aprendizado e muito legal como experiência de sentar embaixo e entender bem o funcionamento, o cheiro da uva. Eu acho que vale, e é free. Aí ali tu pode ficar emborrachado ali que ninguém vai te reclamar.
Tem várias experiências no mundo do vinho que não custam nada, como o Thiago estava falando. E tem outras que custam. Então valoriza aquela experiência que você quer viver pagando o custo que ela tem. É uma forma de valorizar isso, de respeitar isso.
Arranja um motora.
Uhum.
Arranja um motora.
Nada de beber e sair de carro, principalmente contrata um motorista.
Aqui nos arredores,
arranja
por
um
exemplo.
Motora.
Serra Gaúcha, até o pessoal que vai para Mendoza também faz isso bastante. Tem algumas pessoas que se oferecem como motoristas fixos, fecha um valor pelo fim de semana, por dois,
sim,
três dias.
Cara, é imprescindível.
E te diz onde é que tu quer ir, a pessoa te dá um valor fechado, pode parecer alto, mas vai estar o quê? Dá pra botar quatro pessoas no carro, vai dividir o valor, vai diluir, não vai gastar com táxi, não vai pagar multa, não vai correr
não vai
risco de vida.
Viagem, né?
Então, super vale a pena.
Primeira coisa, pra qualquer lugar, não precisa nem ser pra ir no trip, né? Vai numa degustação, cara, vai degustar vinho, vai cuspir, não vai de Uber, velho, deu... Encerrou o assunto. Primeira coisa, isso é imprescindível.
E é sempre bom, antes de ir para um lugar, dar uma olhadinha, pegar todas as vinícolas que você já tem vontade de visitar, colocar no mapa e agrupar por proximidade. Porque às vezes a gente perde tanto tempo fixando base num lugar e se deslocando para outro para visitar a vinícola, que de repente dava para dividir em duas noites num lugar, duas noites numa cidadezinha perto, que seja 60 quilômetros, mas já é um tempo que tu ganha desse deslocamento, que no total daria 120 ida e volta, tu conhece uma outra cidade, até porque essas cidades pequenas, perto de regiões vinícolas, geralmente são muito bonitas de noite,
sim,
porque são quando elas esvaziam, os turistas param de ir, já voltam, esses que fazem o bate-volta, e aí tu fica com uma cidade charmosa, pequena e tranquila pra curtir de noite.
Tem uma frase no som que até hoje eu guardo, que é: não existe lugar feio produzindo vinho no mundo, né?
Até hoje eu não vi.
Não tem.
E tem lugares onde as distâncias são maiores. Exemplo, bom, a Campanha Gaúcha.
Exatamente.
Quando você vai se programar para uma região que é mais afastada, onde as coisas são mais distantes, você precisa ter uma programação de backup, uma programação extra para o que vê. Aí, na Campanha, a gente tem Olivais, tem a própria fronteira, dá para ir para as cidades da fronteira ali com,
sim,
o Rio Grande do Sul.
Regiões históricas ali para conhecer, né? Muita
regiões
coisa
históricas.
Legal, né?
Às vezes, a região tem uma vinícola que tu queira conhecer ou... menos, ou poucas vinícolas que tu quer conhecer, elas estão distantes. Então, te organiza, te programa para poder incluir outras coisas no teu roteiro para que não seja uma viagem só turística. E também, quando você vai viajar com amigos que não são enófilos como tu, também tenta organizar com eles um roteiro que seja interessante para todo mundo. É, uma das coisas mais complicadas em viajar em grupo é decidir de última hora o que, que vai ser feito por todo mundo, porque se democracia fosse boa, não começava com demo. Tá, isso é uma piada.
Que vale apenas para viagens em grupos, pessoal.
Exato. Então o pessoal vai viajar num grupinho, vai seis pessoas, três casais. Ah, onde é que a gente vai hoje? Aí passa a manhã inteira decidindo aonde as pessoas querem ir e é uma merda. Então... planejem a viagem antes, programem a viagem antes e deixem turnos livres para cada um fazer,
claro,
o que quiser.
Todo mundo tem que ceder um pouco, né?
E se vocês forem gêmeos siameses com seus amigos que não conseguem desgrudar mesmo, tentem encontrar o meio termo, que são aquelas vinícolas mais que tem o enoturismo mais desenvolvido, que vão ter boas atividades. Tem vinícola que oferece passeio de balão, tem vinícola que oferece atividades incríveis, que vão muito além de beber aquele vinho. Então, assim, talvez você não vá conseguir convencer teu amigo aí até aquela vinícola mais distante que tem aquele vinhaço, mas tu compra o vinhaço na loja e bebe em casa e vai na vinícola mais básica, mas que vai ter um monte de atividade turística que os amigos, gostando ou não de vinho, vão adorar. Porque é bonito, vai ter foto pra tirar, vai ter álcool. Então, assim, o pessoal vai gostar de fazer, mas é encontrar o meio termo, né? Aí a gente ensinando já como conviver em sociedade na hora das viagens com o amiguinho. Mas é importante, gente.
Um exemplo muito bom disso é o pessoal tá indo muito pro Chile. Tá barato viajar para o Chile agora, as passagens estão econômicas. E muita gente vai pro Chile e quer, e aí vai, visita o casal que não gosta de vinho, não entende muito de vinho, não conhece muito de vinho. E o casal wine geek pra caramba que vai querer visitar aquela vinícola super alternativa, desconhecida, a Roots Babilônia. Gente, a visita na Conte Toro, na Cave do Casilheiro, é um clássico, é super legal como enoturismo, como visita à vinícola, como experiência, é muito legal, até pra quem é hardcore no mundo do vinho, que é a visita super pequenininha. E o vinho da vinícola super pequenininha, às vezes a vinícola não tem nem estrutura.
Claro.
Muitos produtores são super alternativos, vão ter meia dúzia de tanque na garagem de casa e vão fazer um baita vinho, mas não adianta visitar.
Talvez eles nem tenham tempo, né?
Pra receber, exatamente. Então, entrem num meio termo aí que vai dar tudo certo na viagem de vocês. E aproveitem outras coisas na viagem que vai ser legal pra caramba.
Me diz um destino enoturístico que tu visitou e que tu mais gostou. Ou que... Não sei, essa é uma classificação difícil, né? Mas vamos lá.
Bom, como país, de maneira geral, eu indicaria Portugal. Portugal, como destino enoturístico para brasileiro,
é incrível,
é espetacular. Por quê? Tem muita vinícola, tem muito estilo de vinho. Então vai agradar quem gosta de vinho seco, quem gosta de vinho doce, quem gosta de vinho encorpado, quem gosta de vinho leve, quem gosta de vinho frutado, não importa, vocês vão encontrar em Portugal. O idioma facilita muito e a cultura é próxima.
Sem contar que os portugueses sabem que a gente consome no Brasil muito vinho deles, então eles têm interesse genuíno no povo brasileiro, não só por causa do vinho, eles geralmente têm interesse genuíno em povo brasileiro.
Portugal então, hoje está o quê? Em nível de importação aqui no Brasil, ele tá, só perde para o Chile hoje, né?
Acredito que só perde para o Chile hoje.
Portugal é muito bom, eu até mencionei isso antes quando tu me perguntou, porque tu consegue, mesmo que tu não consiga convencer ninguém do teu grupo a sair de uma cidade grande como Lisboa, ainda assim consegue beber bem.
Sim.
A Wines of Portugal é incrível. O consórcio de Portugal tem lojas. Eu vi em Lisboa, eu vi no Porto. Eu acho que também tem em...
Ah, deve ter mais lugares.
Lisboa e Porto. Wines of Portugal, Lisboa e Porto.
Enfim.
Eles têm o Enomatiques de infinitas. De todas as regiões, tu vai provar tudo que tu quiser.
Encontra
numa sentada.
Tudo.
É bem legal isso, é interessante a ideia.
É bem, e tem algumas degustações guiadas que eles te indicam, dependendo da região. Isso é muito bom. Sem contar que, bom, Lisboa é o destino mais procurado, é o destino que mais recebe brasileiro em Portugal. E muita gente que não sai de Lisboa nem fica sabendo que tem o que visitar ali, ali nos arredores, né? A Península de Setúbal é o quê? 30 minutos dali.
30 minutinhos.
Tem vinhos incríveis pra tomar.
Nossa.
Tem...
Alentejo é 1h30.
Exatamente.
Tu vai ter Carcavelos e vai ter Colares a 30 minutos.
E assim, ó, pra ver como dá pra colocar vinho em qualquer lugar. A visita clássica de Lisboa que todo mundo faz é Sintra. De Sintra é 10 minutos de Colares, já dá pra ir ali.
Ah, e é legal que tu vai de comboio, tu vai de trenzinho.
É barato pra ir.
Tu vai de elétrico, isso na verdade, de Sintra
a
até.
A gente pode fazer um podcast sobre Portugal, né?
Podemos.
Nossa, né? Isso é legal.
Porque é uma região que a gente particularmente bebe bastante. Vini tem um conhecimento técnico bom, a gente fez algumas coisas por lá também. Acho que a gente tem como.
Tem muita
fazer
coisa
isso,
pra
né?
visitar lá. E é tudo muito perto. Portugal é pequeno.
Tá, então Portugal seria... Desculpa te cortar.
Claro.
Senão a gente achou que não ia ter assunto e a gente vai estender mais de uma hora. Portugal seria teu destino?
Seria o meu destino e uma dica é boa, assim. Mais que Portugal, tá? Lisboa. O Porto é lindo, é patrimônio da Unesco, mas o legal é o Vale do Rio Douro, dá mais trabalho pra ir. Lisboa é muito bem localizado, tem muita coisa legal perto de Lisboa. E tem um livro chamado O Vinho que Lisboa Tem, da Ana Cristina Marques. Ela vai citar os principais lugares para beber vinho em Lisboa, então as caves de vinho, as lojas, as adegas e wine bars e as principais vinícolas ao redor de Lisboa. É um livro pequenininho, mas como guia de viagem para quem vai a Lisboa, é fantástico, é espetacular e não precisa nem se deslocar muito. Não. Dentro de Lisboa, tu vai fazer tudo de ônibus ou de comboio ou de elétrico dentro da cidade e vai ser fácil, barato, você não precisa de Uber, é super tranquilo. Então é uma dica muito boa para quem vai a Lisboa.
E aqui no Brasil, alguma específica, algum lugar, só pra gente não ficar...
Aqui no Brasil, o clássico é Bento Gonçalves, é a Serra Gaúcha de maneira geral.
Vai ser bem recebido, vai comer bem.
Muito bem. Então é um destino clássico de enoturismo aqui no Brasil, mas eu daria um destino paralelo a esse. Tem no interior de São Paulo, a região de São Roque, Valinhos, Vinhedos, essa região do interior de São Paulo, próxima a Campinas ali também, é uma região que tem uma série de vinícolas e tem um monte de experiência enoturística bem legal, tem festivais, jantares harmonizados nas vinícolas e muita gente não conhece. Então é perto de uma capital grande, como São Paulo, você não precisa se deslocar muito para provar vinhos e ter uma experiência com vinhos perto da principal capital do Brasil, que é São Paulo. Então eu colocaria como uma segunda opção para quem mora em São Paulo, essa região ali no interior.
Natalinha?
Bom, não tem como não mencionar a Serra Gaúcha, mas o Vini já falou, enfim, quem nunca
não,
foi...
Pode dar uma não, internacional e uma nacional, não precisa ser Serra.
Não, é porque, puxando para a Serra Gaúcha, quem já foi muitas vezes, já conhece, explorem cidades menores, além de Bento Gonçalves, tem muita coisa nos arredores, tem gente fazendo vinho... em Monte Belo, em Guaporé, em Veranópolis, tem
tem muita coisa próxima.
Mas a gente visitou recentemente Santa Catarina, e Santa Catarina tem duas zonas principais para visitar que são muito legais. Um é a Serra Catarinense, ainda está começando a se desenvolver em termos de enoturismo, mas já tem muitas vinícolas fazendo atividades, vinícolas com pousadas, oferecendo... A Monte Agudo, por exemplo, é uma que oferece almoço harmonizado todos os dias, inclusive durante a semana. Então não é aquela tipo de coisa tipo, tem que ser só no sábado. Tem que reservar de qualquer maneira, não esqueçam, a dica é pro mundo inteiro. Mas tem o que fazer durante a semana em São Joaquim. São Joaquim é a base para se fixar na Serra Catarinense. Ali perto pode visitar Vila de Bacete, Vila Fantione... Leone de Venezia, Monte Agudo, essas especificamente que eu falei são muito próximas umas das outras, então assim, é super tranquilo. Então a minha dica nesse caso é ver o que cada uma está oferecendo, se uma tem almoço e a outra tem um piquenique, vai numa de manhã, almoça, vai na outra de tarde, pega o piquenique, tenta pegar as atividades que a vinícola oferece para tornar a visita mais divertida. Fora do país... em termos de assim, que ela tá procurando facilidade, Portugal é, vou imitar o Vini, mas é muito fácil de se deslocar, tem muita opção e eles estão muito avançados em enoturismo, então as vinícolas têm atividades, têm o que fazer, é tanta coisa que eu fico perdida até, só de pensar em voltar para lá, pensando o que eu faria se eu voltasse agora, e é tanta coisa para ver, tanta coisa para visitar, e a gente visita um monte e ainda falta um monte. Então tá sempre com aquela sensação de eu preciso voltar. Tenho muita curiosidade de conhecer as regiões vinícolas da Alemanha, não fui ainda. Já fui pro sul da Alemanha, mas na época eu acho que eu só bebia cerveja mesmo, então não valeu. Mas acho que eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer, porque gosto muito dos vinhos e o que a gente vê de foto é apaixonante, né? Mas aí não é uma dica, é só um sonho mesmo, beijos, me convidem.
E tu, Thiago?
Eu sou apaixonado pelas regiões nossas aqui. Como eu falei, a gente tem ido muito para a Serra. A Campanha me chama muito a atenção, eu acho um lugar muito legal. Eu gosto muito dessa coisa mais descampadona, longa, assim, além da Serra. E então eu acho que vale com um planejamento bom, vale dar uma banda na Serra, na Campanha. As coisas são um pouco mais distantes, como a gente estava falando. Mas a gente tem uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente aqui, que a gente foge na parte de culinária e tudo mais, uma coisa mais focada no argentino, no uruguaio, né? Mais de origem gaúcha. E, cara, fora daqui, mas você também tem curiosidade de conhecer, principalmente o Nordeste, a questão essa é... Eu gostaria muito de ver o fato de tu ter quatro períodos do vinhedo tá sendo executado ao mesmo tempo. Ainda vou, a gente vai fazer essa viagem em algum momento. Mas aqui eu indicaria tudo do Brasil. E fora daqui, eu sei que Portugal é foda, mas, meu, Mendoza eu acho genial também. Eu acho um lugar lindo, eu acho que ele é próximo daqui, tu tem... Se tiver a possibilidade de como voltar pelo Chile, tipo, que a gente faz um bate-volta ali, porque Mendoza, a gente pegou um voo que passou pelas cordilheiras. Cara, Mendoza é lindo, faz o passeio por dentro da cordilheira, tu consegue andar de carro quase com a fronteira do Chile ali, uma parte da barreira. É lindo o lugar, é também, de novo, é muito espaço para pouca gente, é uma coisa doida de ver. E é um destino que tem de tudo, assim, tem desde do Carmelo Patti lá fazendo na garagem de casa até a Azucardi no Pé do Infinito. Então, acho que vale, assim, também um destino legal. Mas, para Portugal também, cara, onde tiver vinho, eu gostaria de ir. Gostaria de conhecer Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, enfim.
Uma dica boa é, não importa que a viagem seja estritamente no turística, reserve uns diazinhos para o turismo basicão, normal, que envolva ver ponto turístico, etc. Não esqueçam que vocês podem dar o azar de pegar um período muito chuvoso e aí frustra, porque a gente vai com a expectativa de ver vinhedo, de fazer fotos. Eu sempre falo em fazer fotos, né? Já viu quem é que faz as fotos aqui no Brasil? De fazer aquelas fotos bonitas na rua, e aí às vezes isso pode não acontecer. E aí tem um plano B para visitar, enfim, vai visitar a vinícola mesmo assim? Vai, mas tem um plano B, algumas coisas legais para fazer no destino que não envolvam só vinho. Muitas coisas vocês vão descobrir nessas andanças que não estavam planejadas, muitos wine bars bacanas. Isso é uma coisa boa. As cidades grandes de regiões que já estão mais consolidadas, elas têm muito wine bar. E cada wine bar focado num tipo de vinho, numa região de vinho. Então, assim, dá pra fazer um tour enoturístico dentro de um wine bar, gastando pouco e provando coisas incríveis. Lembrem de pedir ajuda para o local, por mais que vocês tenham referência de amigos que já foram, de uma pessoa que é do mundo do vinho, que te indicou algum vinho, pergunta para o local, porque tem muita coisa muito boa que nem o especialista conhece porque não sai de lá. E pode ser uma surpresa incrível. Então, pergunta para o sommelier, para o cara que trabalha no bar, dê uma questionada, até para o pessoal que te alugar o Airbnb. Geralmente esse pessoal está bem envolvido com a região e conhece bem, vai ter dicas boas. E eu acho que é isso.
Uma dica legal que a gente fez, eu e a Manu, a gente foi para a Turquia ano passado. E a Turquia é um país que produz vinho, mas não é um destino enoturístico clássico. O que eu fiz? Eu procurei na internet os principais wine bars e lojas de vinho de Istambul. Encontrei duas fantásticas. E aí a gente foi, visitou um dos wine bars, a gente visitou três vezes, porque era muito gostoso o lugar, tinha muito vinho legal. O dono do wine bar era um cara com baita de um conhecimento, então trocamos várias ideias legais, assim, e nós conseguimos visitar uma vinícola na Turquia, na Capadócia. Então a gente conseguiu visitar, porque era um roteiro fechadinho, então a gente tinha a nossa programação bem com os horários certinhos. Então você vai viajar com essas agências, com o CVC da vida e etc., se você tem um horário livre, você consegue se programar para fazer algumas coisas diferentes. A janta é livre. Escolhe um restaurante ou um wine bar onde tem vinho. Tem um horário livre à tarde num passeio. Vai para uma... Tenta visitar uma vinícola se está perto de onde tu tá. Tenta incluindo... Se você é louco do vinho que nem a gente, tenta incluir vinho mesmo nessas viagens turísticas. Então, dá para transformar uma viagem enoturística, incluir a parte turística, que é muito legal e enriquece a viagem. E dá para pegar uma viagem turística, incluir a parte do vinho e deixar ela também mais enriquecedora. Então é isso, é sempre aproveitar a oportunidade de viajar para deixar a viagem o mais completa, o mais rica possível, com todos os lados onde você puder se envolver.
E tem uma...
Deu vontade de viajar agora.
E tem uma dica que a gente nem sempre lembra, mas quando tá indo para um lugar com menos tempo, que vai ter menos tempo para ficar explorando lojas, etc., vai ser mais corrido, vai ter mais visita, tá num hotel, manda entregar vinho no hotel, compra antes de ir, manda entregar. A maioria dos hotéis recebe, é só pedir para entregar no teu nome e dizer a data que tu vai chegar. Chegou no hotel, já tem vinho local te esperando. Então não precisa, se já tem alguns vinhos em mente, quer comprar, não tá querendo perder tempo em loja, porque sim, a gente ama uma lojinha de vinho, né? Mas às vezes não tem agenda que bata, principalmente nesse caso de grupo.
Uhum.
Só num grupo, tu não vai conseguir, de repente teu horário livre é à noite, a loja de vinho que tu quer ir só abre de tarde, compra pela internet, manda entregar no hotel, pelo menos os vinhos vocês vão ter pra trazer embora ou pra abrir lá mesmo. Isso vale para qualquer coisa, entendeu? Não só vinhos, mas enfim, eletrônicos.
Então vamos ao nosso quadro novo. A gente vai a cada podcast dar dica de vinho para vocês tomarem, saberem qual é que é. E então cada um de nós vai dar uma sugestão de um vinho que acha legal para vocês provarem, experimentarem, saberem qual é que é.
Eu vou começar com dois já.
E não tem, só para explicar, viu? Não tem nenhum sentido. O Vini acabou de nos dizer isso, então não tem sentido com o que a gente está falando, não tem sentido entre os vinhos que a gente vai falar aqui, tá?
Eu vou indicar os dois últimos que eu tomei, que eu gostei bastante. Um, são dois brancos. Um é um Sauvignon Blanc de Santa Catarina, que nós fomos agora, a gente esteve lá na vinícola Teira. Uhum. E é um Sauvignon Blanc muito bom, muito gostoso, acidez super alta, um baita Sauvignon Blanc. Eu particularmente gostei bastante, eu não sei o preço do mercado dele.
Eu acho que ele tá numa base de R$90, eu não tenho certeza.
Mas é um baita vinho mesmo, assim. E o outro, que é um vinho que eu comprei em Aceguá, na fronteira com Bagé, que é na última aí da campanha, é um Riesling da Bolsa, que pra mim também é um... Eu paguei acho que $13 lá, e é um super Riesling. Eu sou super fã de Riesling, e degustar esses dois vinhos, não precisa ser juntos, né? Pode ser separados, mas são dois baita vinhos que eu curto.
Eu vou dar uma dica de vinho também econômico, fácil de tomar. Esses dias eu fiz uma degustação de vinhos australianos para uma confraria que eu dou aula, e a gente provou um vinho chamado Gossips, o Fofoquito. Eu postei nos stories também esses dias, é da Warburton Estate, é um Shiraz australiano, da região de South Eastern Australia, então é um vinho genérico, fácil, é um vinho da safra 2018, e é um Shiraz para quem tem medo de vinho tinto. Ele é bem frutado, ele é super fácil, super redondo, super macio, tanino nenhum, assim, acidez agradável. Sabe aquele vinho redondinho, fácil de tomar, mas que é diferente de um Malbec argentino, de um Carmenère chileno? É para tomar um vinho de uma região diferente, de uma casta que o pessoal não tá tão acostumado. E é um vinho que está na base dos R$80, R$90 a garrafa. Então é um vinho simples, fácil de tomar, gostosinho de tomar. E esse é para quem não está acostumado a tomar Shiraz, ou tem medo da casta, ou quer provar um vinho fácil. É vinho para maratona de Netflix, de coisa simples, assim. Então é uma dica legal, simples, fácil de vinho para tomar.
Bom, o vinho que eu vou indicar... eu até indiquei esses dias no... Esses dias não, já faz uns meses, no Instagram do Umami, nos stories, porque eu achei uma barbada e dica pra anotar mesmo. A Bacalhoa vende nos supermercados da rede Walmart. A gente compra aqui em Porto Alegre no Nacional, mas no Brasil inteiro tem rede Walmart. Um moscatel de Setúbal, 2 anos, eu acho que é. Ele custa R$49. Ele é um moscatel de Setúbal super gostoso. O moscatel de Setúbal é um vinho clássico da região de Lisboa. Península de Setúbal fica 30 minutinhos de Lisboa, é um bom passeio para ir. Ele não é o mais ultra mega complexo da vinícola, ele é um dos mais baratos, mas ainda assim é um baita vinho, super gostoso. É uma sobremesa para beber com a sobremesa ou para beber no lugar da sobremesa. Para quem não conhece, vale a pena provar. É um estilo de vinho, moscatéis fortificados, são vinhos super clássicos. Por todo o Mediterrâneo se produz. E em Portugal é o mais clássico dos moscatéis fortificados. R$49,90 na rede Walmart, está valendo muito a pena. E ainda vem numa caixinha bonita, um bom presente.
Que baita.
E é a sobremesa, né?
É a sobremesa, né?
É um vinho pra... Que sobremesa tu colocaria com moscatel do Setúbal?
Botaria moscatel no sorvete, já.
Ah, olha aí que beleza.
Bah.
Açúcar com açúcar, porque, né, nunca é demais.
É uma baita dica.
Não, mas eu acho que ele fica muito gostosinho com uns queijinhos também, com umas frutinhas.
Ah, aquele vinho bom, sabe, quando tá no final de noite, já bebeu bastante, diz agora vou tomar
Preciso só... Preciso de uma glicose.
Só um pouquinho pra dar uma dormidinha bem, sabe?
Precisa de uma glicose, aí toma glicose com
É isso,
álcool.
Então nós temos um Sauvignon Blanc, um Riesling, um Shiraz e um Moscatel de Setúbal. Temos vários itens aí pro pessoal.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado
galera,
do
aí,
nosso
então.
Podcast hoje. Mandem dicas, sugestões de pauta, temas que vocês gostariam de ver aqui no podcast. O pessoal reclama que a gente não faz podcast muito frequentemente, mas se vierem sugestões, a gente vai se puxar para fazer mais frequentemente o podcast.
E no próximo episódio, entraremos de cabeça no peculiar mundo das confrarias. Hermes e Renato sempre faz isso, sabe?
Eu pensei, é sério.
O jornal sempre tem o.
Eu não tô sabendo disso.
Documento Trololó.
Confrarias, do que se alimentam, onde vivem.
Documento Trololó é genial do Hermes e Renato. Então tá, galera, valeu. Vamos dar um brinde, rapaziada, que hoje tem vinho.
Vamos lá.
Saúde.
E sigam o Mami e o Vini Santiago.